Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 13. Acompanhe a leitura, se você puder, com a sua Bíblia, se não, um vizinho, ou mesmo no telão. Embora as versões possam estar um pouco diferentes, né? Vai acompanhando aí, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Eis que por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar por ordem do Senhor, dizendo, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão sobre o altar, dizendo, pegai-o. E logo que estendera a mão contra ele, se secou, de modo que não podia tornar a trazer a mão de volta a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, falara. Então respondeu o rei ao homem de Deus, suplica ao Senhor o teu Deus, roga por mim para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como antes. Disse então o rei ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e conforta-te, dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comas pão, nem bebas água, nem volte pelo caminho por onde vieste. Ele, pois, foi então por um outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Verso 11. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, e contaram-nos também a seu pai. Perguntou-lhes o seu pai, por que caminho ele se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então, disse a seus filhos, abardai-me um jumento. Então, abardaram um jumento, no qual ele montou, e tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele, sou. Então ele disse, vem comigo à minha casa, come pão. Mas ele respondeu, não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comas pão, nem bebes água, e nem voltes pelo caminho por onde vieste. Então respondeu-lhe o outro, eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele mentia. Assim o homem voltou com ele, comeu pão na sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltaste, comeste pão, bebeste água no lugar em que te dissera, não comas pão nem bebas água, teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Tendo eles comido e bebido, abardou um jumento para o profeta que o fizera voltar, e este, pois, se foi. E no caminho um leão o encontrou e o matou. E o seu cadáver estava estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele. Também o leão estava junto do cadáver. E passando por ali, alguns homens viram o cadáver estendido no caminho e o leão ao lado dele. Foram e disseram aos homens da cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isso, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou na mão do leão, que o despedaçou e o matou. Segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E disse aos seus filhos, abardai meu jumento. Eles abardaram e ele foi e achou o cadáver estendido no caminho. E o jumento e o leão estavam parados junto ao cadáver. O leão não havia devorado, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem, colocou em cima do jumento, levou consigo, e assim veio o velho profeta à sua cidade para o chorar e o sepultar. e colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo, ah, irmão meu. Até aqui. Amados, essa história, né, é um acontecimento relatado na palavra de um momento conturbado onde o rei Jeroboão ele estava praticando sacrifícios a outros deuses. Havia esquecido da aliança com o Deus de Israel e muitos sacerdotes de outros deuses estavam ali queimando sacrifícios e holocaustos a outros deuses e fazendo oferendas profanas. Deus então envia esse homem, um homem de Deus, um profeta, que veio até aquele lugar, chega ali, e ele então profetiza contra aquele altar profano. O rei fica indignado, manda prendê-lo, mas no que ele estende a mão para mandar prender aquele homem, a mão dele fica estendida e não consegue mais voltar, a mão dele seca. E ele então pede para aquele homem, pede para Deus para me curar, e então aquele homem ora, aquele homem é curado, aquele rei é curado. E aquele rei percebe que a coisa era muito séria, e fala, então volta, fica comigo, vão na minha casa, eu vou fornecer um banquete para você, eu vou te recompensar. E ele falou, não, Deus me falou que eu deveria vir aqui, não comer pão, nem beber água, e voltar para um caminho diferente por onde eu vim. E assim ele obedeceu. Como a gente leu na história, ele então voltando, um homem que habitava naquela cidade, que era um velho profeta que ali habitava, estava, ele então vai atrás desse homem de Deus, encontra ele sentado debaixo de uma árvore, descansando, e o convence a voltar, dizendo que Deus tinha falado com ele. E aquele homem então decide voltar, e come e bebe, desobedecendo a direção de Deus, e na mesma hora, aquele homem que tinha mentido para ele é então tomado por Deus e profere uma sentença contra ele. Você foi rebelde e o seu cadáver não vai entrar no sepulcro de seus pais, o qual era uma honra, né, para alguém ser enterrado junto com a família. Aquele homem então perdeu essa honra, perdeu a sua recompensa, perdeu algo que era tão importante para ele. E ele então morre naquele lugar atacado por um leão. E é, de fato, enterrado no sepulcro de um, praticamente de um desconhecido. E aí a gente vê essa história e fala assim, bom, legal, mas o que isso tem a ver com a gente? Eu sempre, quando eu leio a Bíblia, eu procuro me colocar nessas histórias. Procuro me imaginar no meio dessa história, como eu reagiria. E o que cada reação representa de forma simbólica na nossa vida. Nós vivemos hoje num tempo diferente, numa cultura diferente, né? Num momento diferente da história. Mas isso aqui tem muitos ensinamentos para nós, nós que queremos servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui recebendo muitas pessoas que foram ao encontro. Muitos que foram ao encontro já têm frequentado a igreja, estão já em algumas células, e muitos outros não. Muitos outros talvez tiveram um primeiro encontro, um primeiro contato com a palavra de Deus, com o evangelho, de uma forma mais intensa, justamente nesse sítio onde você foi. E eu penso que essa palavra pode falar conosco, que já estamos na igreja, e com você que está acabando de chegar aqui. Onde nós precisamos entender a dinâmica do que é obedecer a Deus, do que é estar na vontade de Deus, e também do que é não estar na vontade de Deus, do que é desobedecer a Deus. Nós vemos na vida desse homem, um homem que veio enfrentar, não qualquer pessoa, ele veio enfrentar um rei. O rei Jeroboão estava ali com toda a autoridade que ele tinha de comandar até o exército daquele reino. Chega um homem de Deus, do nada, se levanta no meio de todo mundo e ele profetiza contra tudo que estava acontecendo ali. Evidentemente, o rei, ele fica furioso com aquilo. E ele tenta fazer com que aquele homem fosse preso. Certamente ele podia ser preso e até executado por conta do poder que aquele rei tinha. Mas perceba que nenhum reino inteiro pode contra alguém que está debaixo da proteção de Deus, do propósito de Deus. Nada podia prender aquele homem, nada podia tocar aquele homem naquele momento, porque existia uma promessa, você vai e você volta. Perceba que a promessa de Deus era essa. Você vai até lá e você vai voltar. Você vai por um caminho, volta por outro, mas você deve voltar. Ele creu nessa palavra e ele andou em obediência a essa palavra, e enquanto ele estava em obediência, a autoridade estava com ele. A unção estava sobre ele. O poder se manifestava através da vida dele. Até mesmo o rei, que no momento fala para prendê-lo, aquele rei tem a sua mão endurecida de alguma forma ali, não sei como foi, mas a mão dele secou, ele não conseguia trazer mais a mão para si, não conseguia mais dobrar o braço. Ele vai e ora por aquele rei, e aquele rei é curado. Olha o tamanho da autoridade, da graça que estava sobre a vida desse homem, enquanto ele estava em obediência. A partir daquele momento, a proposta surge. Vem para minha casa, eu vou te recompensar. O rei estava chamando ele para um palácio, certamente para um banquete. Imagina como esse homem chegou. Ele veio, certamente por caminhada, uma caminhada muito longa, talvez dias andando. Estava certamente faminto, estava com sede. E ele chega no lugar, não podia nem comer nem beber, como ele tinha recebido uma direção de Deus. E aí chega alguém e fala, vem que eu vou te dar um banquete. Fortalece na minha casa, vou te dar uma recompensa. Além daquilo que era necessário fisicamente, ele ia receber uma recompensa. Mas ele fala, não, nem que você me desse metade dos teus bens. Nem toda a fortuna do rei foi capaz naquele momento de tirar o foco daquele homem. E ele se manteve focado. E ele disse para aquele rei, eu não posso fazer isso porque Deus me mandou fazer dessa maneira. E assim ele obedece, assim ele se posiciona, e dessa forma ele sai daquele lugar e ele volta no caminho de volta para a sua terra. Ele volta para estabelecer a vontade de Deus completamente, volta para Judá. Só que no meio do caminho ele para, e nesse interim, um homem que também era profeta, já muito antigo ali na cidade, ele vai atrás e o encontra. E parece estranho, mas quando eles se encontram, e aquele profeta mente para ele, falando, não, Deus falou comigo. Aí nós começamos a entender como são as questões espirituais e como elas são sérias. Se Deus fala com alguém alguma coisa, quem tem que desfalar? Não seria o próprio Deus? Se Deus dá uma direção, se ele muda a direção, quem tem que aparecer e falar com aquele homem? Próprio Deus. Perceba que ele estava voltando, mas de certa forma ele estava cansado. Ele parou para descansar porque ele estava cansado. Certamente, né, seu corpo já estava meio que desgastado pela viagem, pela jornada, pela perda de proteínas e açúcares do sangue e toda aquela energia vai acabando. Quem já se esforçou muito e não come, você sabe como é que funciona. Pode até desmaiar, não é verdade? Faz uma aula, por exemplo, com o pastor Diego, sem comer, para você ver o que ele faz com você. Pastor Diego é o nosso pastor marombinha, né? Ele dá aula de... Como é que chama aquele negócio lá que você faz lá? Balé não, é quase igual. Quase igual. Ele dá aula de funcional, ó, tá vendo? Não fala? O pessoal fala por você. Dá aula de funcional. Uma vez eu fiz uma aula com o Diego. Nunca mais na minha vida. Chegou. Aí depois ele me matar mesmo, literalmente... Ele coloca um saco de areia e fala assim, colocou uma luva na minha mão, agora vamos fazer uma aula de, como é que chama aquele negócio lá? Fala assim, vamos falar balé também, aí mexeu comigo. Box normal. Colocou a luva, falou, faz um dois. Eu lá, um dois. Legal isso aqui, né? Um dois. Depois de 5 minutos eu estava assim, para. Batendo assim no saco, porque estava sem braço. O braço tinha 52 quilos cada um. Cansa, né? Se fizer tudo isso sem comer... Morre. Esse homem certamente estava passando um momento assim. Esforço, estava cansado e tal. E ele parou. E aí chega aquele velho profeta e conversa com ele. E fala, não, Deus falou comigo. E ele volta. Ele nem se deu o trabalho e fala assim, peraí, deixa eu confirmar. Deus, é isso mesmo? O senhor falou para eu vir para outro caminho, para não voltar, não comer pão, não beber água. Ele está falando para eu voltar. Como é que é isso aí? Está certo? Ele nem confirma, ele fala, então tá bom, vamos lá. Vai que vai de alegre. E paga um preço alto por isso. um preço da desobediência. Se nós entendermos isso e trazer para a nossa vida hoje, amados, nós podemos dizer com toda certeza que quando nós estamos debaixo de obediência, quando nós estamos andando debaixo do propósito de Deus, e a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos capítulo 8, que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós estamos nesse propósito, as coisas concorrem para o nosso bem, mesmo aquelas coisas que nós não desejamos, mesmo as derrotas, mesmo as coisas difíceis, mesmo os momentos mais complicados concorrem para o nosso bem. Por quê? Porque nos edificam, porque nos fortalecem, nos fazem ganhar experiência e maturidade. Agora, quando alguém não anda debaixo de obediência, ou do plano, ou do propósito de Deus, tudo é peso, tudo é fardo, e termina em morte. Por quê? A morte é o final de processos, na vida desse homem, por exemplo, foi o final de um processo que não concluiu-se. Ele tinha que vir e voltar, ele não voltou, ele parou no meio do caminho e morreu. Porque num momento ele foi rebelde, num momento ele foi leviano diante de Deus. Ele saiu debaixo daquela autoridade, daquela unção que o protegia. Ele saiu debaixo daquilo que era vontade de Deus, liberada para a vida dele, falada diretamente com ele. Porque quando ele diz, ele fala, recebi por palavra do Senhor. Deus tinha falado com ele, e chega uma outra pessoa, dá uma outra direção, e ele vai. Então, muitas vezes, isso pode acontecer com a gente. Em que sentido? Se nós olharmos, basicamente, as três coisas que foram ordenadas a esse homem. Você vai, você não come pão, você não bebe água, você volta por outro caminho. Nós podemos entender algumas coisas aqui. Primeiro, vamos falar desse pão. Deus disse para ele, você vai lá, você não vai comer daquele pão. Não disse que ele não poderia comer pão. Disse que não podia comer pão lá. Porque lá era um local contaminado espiritualmente. Eu não estou dizendo para você que você não pode comer alguma coisa, de repente, de alguém que faz umas coisas diferentes na questão espiritual ou religiosa. Não é isso. Embora nós temos que tomar certo cuidado com algumas coisas, mas isso não é tão grave e não é essa a intenção dessa palavra. Mas pão, amados, fala de alimento. Pão, na Bíblia, vai simbolizar alimento. E esse alimento também está ligado com a palavra, que também é alimento para nós. Pão também é palavra. E ele vai até aquele lugar, ele não poderia comer o pão daquele lugar. Ele não poderia receber o alimento daquele lugar, porque era um lugar contaminado, espiritualmente contaminado. Quando Jesus, por exemplo, ele se associa com alguma coisa simbólica, como está em João no capítulo 6, ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus, ele se intitula como o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele é pão. Por isso que todos os primeiros domingos, como a gente vai fazer hoje, nós temos a ceia. É a representação do corpo de Cristo. O pão representa isso. E esse pão, este alimento, também está ligado diretamente à palavra, porque Jesus também disse que ele era a palavra. Se a gente pegar o Evangelho de João, capítulo 1, ele vai falar que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E esse verbo, ele encarnou. Ele viveu, ele tabernaculou entre nós. Ele habitou no nosso meio. O verbo, a palavra. Então, palavra, alimento, pão, Jesus, digamos que é um sinônimo bíblico. Mas pão, num outro contexto, pode ser um pão que não é Jesus. Pode ser um alimento que não é um alimento puro, não é um alimento bom. E não deve ser ingerido, colocado para dentro. Esse contexto, tirando um pouco da questão da comida física, e entrando no conceito de alimento espiritual, muita gente tem se alimentado em lugares contaminados. E Deus diz para nós, não coma pão naquele lugar. Não se alimente com esse tipo de alimento. Nós precisamos tomar cuidado para ver qual é a fonte de pão que nós temos buscado. Por exemplo, se você sabe que uma padaria não tem muita higiene na sua produção. Você vai comprar pão lá? Você vai pensar duas vezes, bom, lá não vou comprar não, porque eu já vi umas coisas saindo de lá de dentro daquela padaria esquisita. Eu lembro de uma padaria na Vila Fátima, que eu morava na Vila Fátima, eu saía de tarde da casa da minha namorada, ia para casa, não tinha carro, ia a pé, passava assim naquele horário que a padaria estava fechada, do lado tinha uma festa de rato. Uma vez eu dei uma bicuda em um. Ele estava dentro de um saquinho assim, comendo pão. Eu falei, ah, é agora. Eu dei uma bicuda no rato. Quem já matou o rato aqui? A prefeitura vai limpar o terreno baldio. Fala a verdade, é uma festa para molecada, né? Pois é. Aí você vê que do lado da padaria, aquele monte de rato. Umas baratas que nem é mais barata, já virou skate, né? Se você pisar em cima, ela te leva, assim. Você fala, não, nessa padaria eu não como pão. Estou fora, né? É assim ou não é? Espiritualmente a gente faz a mesma coisa? Talvez alguns não fazem. Ouve qualquer coisa, recebe qualquer coisa, come qualquer coisa. E não pode ser assim. Há uma direção de Deus que foi dada para aquele homem naquele momento, mas se a gente ampliar isso, a gente pode entender que Deus é aquele que nos envia. Amém? Nós somos uma igreja apostólica, ou seja, uma igreja que é enviada para cumprir a vontade de Deus. A palavra apostólico significa enviado, o apóstolo é enviado. Então, nós somos enviados. Estamos em constante missão para o Senhor. Somos missionários, amém? Missionário não é apenas aquele que está lá em outros países, lá pregando a palavra. Não, missionários somos todos nós. Temos uma missão, você crê nisso? Somos enviados pelo Senhor para pregar o Evangelho. Quantas pessoas estiveram aqui hoje que voltaram do encontro? Por quê? Porque alguém entendeu a sua missão e fez um convite para essa pessoa. Então, nós todos somos homens, mulheres de Deus. Estamos debaixo de uma graça, de uma unção que é poderosa enquanto nós estamos obedecendo e não comendo um pão que não é para comer. Não coma pão no lugar que está contaminado. Dessa maneira, eu digo para você e te aconselho, cuidado com quem você está andando. Cuidado com o que você está ouvindo. Especialmente com quem está falando e está entrando no teu coração. Cuidado. Tem muita gente mal intencionada. Tem muita gente manipuladora. Tem muita gente que está enganada e está enganando outros. Tem muitos guias cegos. Jesus falou a respeito disso. Pessoas que tentam guiar outras, mas estão completamente cegos, sem visão nenhuma. Ambos cairão em buracos, ambos terão dificuldade, terão consequências, mas eu tenho que ter o discernimento da minha vida de falar assim, não, eu não posso comer desse pão. Aí eu quero abrir o parênteses para você que voltou do encontro. Você esteve lá 2 dias, praticamente, naquele sítio. 2 dias sendo ministrado, 10 mensagens, acho que é isso, né, que nós temos o encontro, que tocaram a sua vida. Talvez algumas tocaram mais do que outras, mas Deus tocou a tua vida lá. E você vai até aquele lugar, você é impactado com aquilo que acontece, com aquilo que é falado. E você volta feliz. Volta cheio de energia, de gás. Dizendo, Deus falou comigo. Deus tocou a minha vida. Deus existe. Legal. E você volta cheio da presença de Deus. Só que daqui a pouco, amado, você está voltando para a tua casa. Amanhã você vai acordar lá na tua cama. Você vai estar no teu trabalho ou na tua escola. Você vai sair na rua, vão estar os seus amigos lá. E todos esses vão te oferecer pão. Todos esses vão te oferecer uma bandeja. Falar, come com a gente. Aquilo que nós estamos acostumados a comer. A falar bobagem, a fazer o que não deve. Enfim, até um procedimento que desagrada a Deus, que você sabe que desagrada. Coisas que você, por exemplo, confessou lá. Que você tratou com Deus lá. Que você prometeu para você mesmo, eu preciso mudar nisso. E fez até promessa para o Senhor, dizendo, Deus, eu vou mudar isso na minha vida. Só que amanhã vão te oferecer pão. Talvez hoje à noite ainda. Esse cuidado nós precisamos ter. Porque isso aqui é sério. Eu digo para você, esse homem de Deus, quando ele comeu pão, ele morreu. Na hora que ele comeu pão, estava à mesa, ele morreu. Não. Porque não é na hora que isso acontece. Pode até ser, em alguns casos. Mas normalmente não é. A pessoa come o pão infectado, come o pão que não deve comer, come o pão contaminado. Ele vai comendo, ele vai comendo. Chega uma hora que a morte vem. A morte vem. Porque ele comeu o que não deveria comer. Por outro lado, a simbologia da água fala do espírito. A mesma coisa, não deveria comer o pão, ou seja, a palavra, o ensinamento, aquilo que vem na nossa mente, no sentido de informação, tem que tomar muito cuidado. Até mesmo do que nós achamos que é revelação, tem que tomar muito cuidado. Mas o espírito também tem que ser avaliado e pesado. O espírito, ele tem que ser discernido. Eu quero ler um texto que eu separei aqui, deixa eu ver aqui. 1 João 4, verso 1, diz assim, não precisa abrir não, só para a gente acompanhar, se puder projetar rapidamente. 1 João 4, verso 1, diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Isso aqui, amados, desde lá no comecinho da igreja, já havia uma manifestação de engano, de um espírito errado, de pessoas que falavam em nome de Deus, mas na verdade estavam falando de forma falsa, enganosa. Não era Deus que estava ali. E se a Bíblia está falando para a gente provar os espíritos, para a gente olhar e avaliar bem o lugar, o ambiente, mas também a ação espiritual que está se movendo ali, eu preciso ficar esperto com isso. Eu preciso ficar atento a essas questões, porque muita gente não discerne nada. Tem gente que está ali, a coisa está totalmente errada, mas a pessoa está ali, ah, não, legal, estamos aí, enquanto eu estou bem, está bom, enquanto eu encontro um lugar que, de alguma forma, atinge as minhas expectativas, está ótimo, só que ela não entende o que está por trás de tudo aquilo. Prove o espírito. Por quê? Aqui, amados, o que nós lemos aqui, fala de falso profeta. Falso profeta. Significa que tem muita gente querendo ser profeta, falando em nome de Deus, que, na verdade, fala de falsidade. Fala de mentira, fala de engano. E vem com um monte de conversa. Vem com esse espírito errado, com o pão errado, com a água errada, que nós não podemos nem comer e nem beber. Tem que ter atenção em relação a isso. Eu tenho que ter zelo com a minha vida espiritual. Eu tenho que ter um filtro nos meus ouvidos, não naturais apenas, naturais também, claro, mas nos meus ouvidos espirituais, de maneira que nesse filtro, aquilo que vem de um espírito errado não entra. Eu posso ouvir, posso até considerar, mas eu vou falar assim, não, isso não está me soando bem, isso não está cheirando bem, tem alguma coisa aí por trás desse negócio que não está legal. O que, que é isso? Você está entendendo que aquela água está suja. O Espírito Santo, ele é simbolizado pela água, mas sempre por água viva. O que, que é água viva? Água viva, água em movimento, água pura, não água contaminada, água parada. Água parada, como diz o Bispo Luiz, dá dengue, né? Tem gente que está bebendo de água que não deve beber, vai ficar doente. Acontece na hora que bebe? Não, acontece depois. Mas nós precisamos ter zelo com as coisas que Deus nos manda fazer e viver. Então, dessa maneira, nós vamos estar protegidos, caso contrário, expostos. E ainda assim, outra direção está ligada ao caminho. Vai por um caminho e volta por outro. Sabe, amados, quando Deus falou isso com esse homem, creio, né, eu penso, que Deus está falando assim, olha, você vai para um caminho e volta, eu vou guiar você, eu vou dirigir você. Você nem vai e nem vai voltar de acordo com o teu conhecimento, mas vai voltar de acordo com a minha direção. E às vezes nós teimamos e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queremos tocar a vida e fazer as questões, inclusive ministeriais, do nosso jeito, segundo a nossa ótica. Mas chega um momento, amados, que é importante que nós tenhamos a consciência do que nós fazemos em termos de caminho da nossa vida, não pode ser determinado por nós mesmos. Nós temos que andar nos caminhos que o Senhor preparou para nós. Amém? A Bíblia diz que Ele vai endireitar as nossas veredas. Confia o teu caminho ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Então, essas veredas são caminhos, são direções. Deus é capaz de endireitar esses caminhos, ainda que os nossos olhos naturais não consigam entender naquele momento. Hoje, fazendo uma avaliação da minha vida, especialmente da minha conversão até hoje, eu passei por muitos momentos difíceis, muitas crises, sejam de todas as áreas, no campo da família, no casamento, na parte financeira, na parte ministerial, crises e mais crises que eu já passei, e eu posso olhar hoje para trás e entendo que tudo isso foi um caminho que Deus preparou para mim, que me trouxe maturidade, que me trouxe entendimento maior das coisas, não me traumatizou, não me bloqueou, não fez com que eu parasse, mas fez com que eu continuasse. E eu pude entender a mão de Deus em todo esse trajeto até hoje. E é o que Deus tem feito na minha vida até agora e vai continuar fazendo na sua vida também. Amém? Ele te trouxe aqui. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe até aqui. Nós temos que apenas olhar para a nossa vida e não ficar, sabe, falando, puxa, foi difícil, foi complicado, ai, foi, eu sei que algumas coisas foram, talvez algumas coisas doam até hoje. Mas Deus tem um caminho que ainda não terminou para você. Ele tem um caminho para você. É importante que nós entendamos a direção dele. Por exemplo, no Novo Testamento, Jesus, quando ele foi ali questionado por Nicodemos, que era um dos principais dos sacerdotes, Jesus ele começa a falar sobre a questão de quem é nascido do Espírito. Ele fala, quem é nascido do Espírito? Ele é guiado por Deus. Porque você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele é como o vento. Isso é claramente uma alusão de uma pessoa que começa a ser guiada pelo Espírito de Deus. Não significa de caminho natural. Não, caminho da vida. Aquele que está na mão de Deus é guiado por Deus. Aquele que anda por direção do Espírito Santo, ele faz coisas que talvez ele nunca imaginaria fazer. Tem coisas na sua vida, amados, que você nunca sonhou em fazer, que você vai fazer. Amém? Tem coisas que você vai receber, que você nem pediu para Deus, Deus vai te dar. Tem coisas que você sequer imaginou, vai acontecer na tua vida. Por que você acha que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Fala assim, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu o que Deus tem preparado para mim. Amém? Você pode falar isso para alguém também? Fala assim, nem o seu olho viu, nem o seu ouvido ouviu o que Deus tem preparado para você. Agora é importante, fala para essa pessoa assim, então fica nesse caminho. Fica nesse caminho. Fala assim, talvez você nem entenda direito que caminho que é esse. Mas fica nesse caminho. O caminho é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. Amém? O caminho é Jesus Cristo porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Ele falou isso. Ele falou isso. Aleluia, glória a Deus. Então chega uma hora na nossa vida que a gente tem que confiar nesse caminho que Deus prepara para nós, que Ele propõe para que nós andemos nele. E esse caminho fala do abandono da minha vontade, do abandono da minha intelectualidade, dos meus valores, daquilo que eu penso que é melhor ou pior. Eu tenho que aprender a confiar em Deus. Não significa que Deus desmerece o que nós pensamos. Não é isso, amados. Mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, amém? Nós precisamos colocar Deus sempre em primeiro lugar. Então, o terceiro ponto aqui fala justamente da questão do caminho. Agora, tem uma outra questão também, que faz parte de uma visão séria que acontece nessa história, que é esse homem de Deus, ele parar. Ele parou. Se nós voltarmos ao texto, deixa eu ver se eu acho o verso aqui. No verso 14, quando aquele profeta velho vai atrás dele, diz assim, tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho. Aquele homem, ele parou. Como a gente falou aqui, ele podia estar cansado, podia estar fadigado até, ou mesmo, talvez, né, ele pensou com ele mesmo assim, puxa vida, eu vim, Deus mandou eu vim, eu profetizei, o altar trincou mesmo, como ele falou, a cinza do altar caiu mesmo, como ele falou, e aquele rei ia mandar me prender, o braço dele ficou estendido, eu orei para ele ser curado, e tanta coisa aconteceu. Glória a Deus, já fiz o que eu tinha que fazer. Talvez tenha entrado no coração dele uma mensagem de missão cumprida. Mas lembra do que Deus tinha falado, você vai e você volta. O final da missão dele era voltar para Judá, para a terra de Judá. E ele, no meio do caminho, ainda na cidade, perto do povoado onde ele havia chegado ali em Betel, ele para descansar. Ele senta debaixo de um carvalho. E pode parecer bobagem isso, mas não é. Foi justamente por causa dele ter parado é que o velho profeta chegou e alcançou ele. Se ele continuasse focado na direção de Deus, até o fim da direção que Deus tinha dado para ele, ele não seria alcançado por aquele homem. Mas ele foi alcançado. Da mesma maneira, amados, podemos aplicar isso na nossa vida. Às vezes a gente começa alguns estágios da nossa vida, algumas estações espirituais da nossa vida, debaixo de muita fé, de muita firmeza, de muita convicção no nosso coração. Então a gente se posiciona em casa, se posiciona no trabalho, se posiciona na escola, se posiciona com a família, se posiciona na igreja. E a gente está ali, firme, naquela decisão, naquele posicionamento. E a gente fica ali, correspondendo com Deus e Deus correspondendo com a gente. Porque enquanto nós estamos nesse lugar, Deus está nos abençoando, Deus está liberando ainda mais palavra, mais graça sobre a nossa vida, e a gente está fluindo na presença de Deus. E às vezes vem esse pensamento de, olha, já fiz tanta coisa, estou um pouco cansado, eu vou dar uma descansada. Olha, já fiz muito, inclusive eu já fui lá no curso, ajudei no curso, já fiz um monte de coisa na igreja, já ajudei pessoas, já doei cestas básicas, eu já ajudei lá uma instituição, eu ajudo lá na igreja nas escalas, e olha, puxa vida, eu estou cansado, eu preciso descansar um pouco agora. Preciso descansar. E aí mora o perigo, amados. Eu não posso encontrar na Bíblia nenhum descanso que está fora de Deus. Não existe. A Bíblia promete descanso, sim. A Bíblia até exige um descanso para nós. Desde o princípio, na criação, Deus santificou o sábado. Deus trouxe isso na lei para um descanso. Deus havia prometido um descanso profético, que nós encontramos no Novo Testamento, que simboliza todo esse descanso do Velho Testamento na figura do sábado. Esse descanso é prometido por Deus, por Deus. É um descanso que Ele prepara. E nós, muitas vezes, queremos esse descanso do nosso jeito. E às vezes esse descanso chama-se comodismo. Esse descanso, talvez, possa ser entendido como cansaço espiritual ou emocional, ou seja, de que ordem for, porque a gente às vezes cansa. Cansa de fazer coisas na igreja, cansa de ministrar para pessoas, de orar para pessoas, de ajudar pessoas, a gente cansa. Só que nesse aspecto, a Bíblia não fala que nós teremos descanso. Não. Eu quero ler alguns textos para vocês, temos que abrir também, que eu quero ler pelo menos uns 4 aqui, onde nós vamos ver o que a Bíblia fala em termos de posicionamento em relação ao chamado de Deus para a nossa vida. Eu quero ler, por exemplo, primeiro Gálatas 6, verso 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Lucas capítulo 21, verso 19: na vossa perseverança é que ganhareis a vossa alma. Perseverança. Romanos 5, verso 2, na parte B do versículo, fala assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perseverança, experiência. Nas tribulações, inclusive, que nós lemos aqui. Hebreus capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 em diante. E vós também, pondo nisto a mesma, aliás, mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude a ciência temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos ou estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que tudo isso fala de trabalho, de ação. O reino de Deus é um reino de ação. É de fé e ação. De crença e manifestação da crença. Se na nossa jornada, em algum momento, nós acharmos que já fizemos tudo, podemos estar na mesma posição daquele homem que antes de chegar até Judá, ele parou no meio do caminho, achando que já tinha feito tudo. Às vezes nós paramos, às vezes nós desfalecemos, às vezes nós baixamos a guarda, às vezes achamos que já ganhamos, e não. É um momento perigoso, porque é neste lugar é que a velha mentalidade nos alcança, como aquele velho profeta alcançou esse homem. Aquela mentalidade antiga, aquilo que você já tinha abandonado, aquele posicionamento que você já tinha tomado, vem uma mensagem antiga falando, não, mas não é bem assim, que isso, vamos voltar atrás, come desse pão um pouquinho, bebe dessa água um pouquinho. Você vai falar assim, não, mas sabe o que é? Deus falou comigo um dia e tal. Tá bom, mas não é bem assim, você está sendo muito radical. Você está sendo muito espiritual demais. Não é só isso. Você está exagerando. Aí você fala, acho que é verdade, né? Afinal de contas, eu vim de Judá, eu vim da minha vida, eu vim lá do meu contexto, obedecendo a Deus, eu vim aqui, fiz tanta coisa, né? Profetizei e curei o rei, as coisas aconteceram, então eu acho que, verdade, eu acho que eu estou exagerando um pouquinho, eu acho que Deus está dando um alento para mim agora, um momento de descanso, eu posso comer um pouquinho, eu posso misturar um pouquinho, eu posso me envolver um pouquinho, sem me contaminar. Afinal de contas, acho que Deus está permitindo isso. E é nesse lugar que a gente decide parar. É nesse lugar que a gente desacelera. É nesse lugar que a gente decide, a gente abandona, na verdade, uma postura que nós estávamos vindo naquela pegada, naquele gás, naquela velocidade, naquela direção. É quando a gente para que a mentalidade vem. A mentalidade errada vem. Que o pão contaminado aparece. Que a água contaminada chega diante de nós. Esse é o lugar de perigo, amados. Porque se paramos, já achamos que fizemos o suficiente. Se paramos, achamos que nós já fizemos. Nós estamos nos assenhorando deste momento. E não olhando para o nosso Senhor, que é dono da nossa vida. Eu esqueço a direção. Eu esqueço o propósito. E eu vou relativizando tudo. Esse é o grande perigo para o cristão. Talvez você não coma pão contaminado, nem beba água contaminada em nenhum lugar, fora do lugar que Deus tem preparado para você. Mas e as mentalidades que estão chegando? E as mensagens? E os convites? E as propostas? Para você, sabe, negociar esses valores, como é que estão? Tome cuidado. Essas mensagens só vão alcançar você o dia que você parar para descansar debaixo de um carvalho, de forma simbólica. Me lembro de uma vez uma pessoa que falou para mim assim, pastor, não me coloca para ajudar como facilitador do curso esse ano não, porque olha, já fiquei 3 anos direto sendo facilitador, então eu acho que eu preciso de um descanso. Falei, tá bom. Mas eu pensei comigo, perigoso, está sentando debaixo da árvore. Se nós, amados, nos apresentamos diante de Deus como servos, quem determina o que vai ser feito ou não? Sou eu ou é ele? Por isso que Tiago nos alerta. Se você vai fazer alguma coisa, antes de você fazer, de você falar, nós vamos a tal cidade, a gente vai trabalhar, vai fazer aquilo, é se Deus quiser. Faremos tal coisa, iremos até lá, negociaremos tal, se Deus quiser. Tiago estava nos alertando ali como nós devemos nos posicionar em relação a qualquer decisão que nós vamos ter. Se Deus quiser. Pergunto a você, esse homem de Deus perguntou, Deus, o senhor quer que eu volte na casa dele, coma pão e beba água? Ele não perguntou. Estava envolvido. De alguma maneira ele estava cego. De alguma forma ele foi enganado. Ele foi ludibriado por aquela situação toda, dentro e fora. Internamente haviam pensamentos que talvez já o justificassem. Externamente, propostas que o convidavam, o tentavam constantemente. Não é assim com a gente hoje também? Quantas vezes que a gente se sente cansado? Quantas vezes numa quinta-feira, você que vai em célula de quinta-feira, você fala assim, meu Deus, hoje foi uma correria louca. Minha vontade é ficar em casa, acho que eu vou ficar em casa. Quantas vezes que no domingo mesmo, no dia do culto, você fala assim, acho que hoje eu mereço ficar em casa para descansar. Quantas vezes, amados, que tem reunião, tem alguma coisa para fazer na igreja, você acha que já fez demais, você tenta de todas as maneiras empurrar para outro fazer. Talvez porque você acha que você faz demais e o outro faz de menos. Amados, o que vocês fazem está diante do Senhor. Você não faz nem mais nem menos, você faz aquilo que Deus pediu para você. Se outros não fazem, o problema é deles. Se outros estão sentados debaixo do carvalho, o problema é deles, você não pode ir lá sentar junto. Mantenha a tua postura em Deus. Se posicione em Deus e não mude. Como nós lemos aqui, tenha perseverança naquilo que Deus falou com você. Persevere. Persevere. Se nós olharmos para Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, quando o Senhor fala com as igrejas ali, ele fala, aquele que perseverar até o fim, vai vencer. Eu não posso achar que aos 35 minutos do segundo tempo eu já ganhei o jogo de 1-0. É perigoso isso. É muito perigoso. Pode tomar um empate ou sofrer a virada. Se você baixar muito a guarda. Se você amolecer demais e sentar antes do tempo. Nós precisamos tomar uma postura, amados, que Deus nos chamou. Deus nos enviou. Há uma missão. Há um ministério. Há um chamado. Que nós precisamos corresponder com ele. Ele que chamou. Não foi a igreja, não foi o teu líder, não foi o teu supervisor ou pastor. Deus te chamou. Hoje nós vimos aqui um monte de pessoas. E eu particularmente gosto muito de ver as pessoas como voltam do encontro, como elas se abraçam. E muitos choraram aqui. Choraram pelo reencontro, depois de longos 2 dias. Mas por que que chorou? Não é pela saudade. É pelo que Deus fez na sua vida. Eu fico feliz, mas eu fico muito contente internamente sabendo que alguém entendeu o seu ministério e convidou essa pessoa. Alguém entendeu. Alguém falou assim, puxa vida, um dia eu fui tocado por Deus. Um dia eu fui salvo, eu fui restaurado, fui curado. Enfim, cada um tem o seu testemunho. Mas entendeu aquilo que carrega e ofereceu para outro. E continua fazendo, e fazendo, e fazendo. Outro dia, não foi uma pessoa que falou isso diretamente para mim, mas eu ouvi de alguém que ouviu isso, em relação ao encontro. Ele falou assim, puxa, eu falei que a pessoa tal para a gente dar um gás, né, para o encontro, para fazer as inscrições do pessoal e tudo mais. Uma pessoa me falou assim, ah, mas já convidei tanta gente, acho que já não vou chamar mais ninguém, não. Porque alguns foram, não ficaram, outros nem foram. Percebe? Achou que já fez demais. Achou que o que fez foi um favor para os céus, foi um favor para o reino de Deus, foi um favor para a igreja. Não foi. Não foi favor. Se você fez com o coração, foi obediência. Se você fez da maneira correta, foi obediência. E se você mantém o teu coração na posição correta, você vai continuar obedecendo e continuar fazendo. Isso é para você, isso é para mim, isso é para todos nós. O que Deus nos disse, nós temos que guardar. Se Ele mandou a gente por um caminho, a gente vai. Se Ele mandou a gente não comer no lugar, a gente não vai comer. Se Ele mandar a gente não beber no lugar, a gente não vai beber. Se Ele mandar a gente voltar por outro caminho, a gente vai voltar por outro caminho. Porque Ele guia a nossa vida. Ele controla até o que a gente come, até o que a gente recebe, até o que a gente aprende, até o que a gente lê. Tudo deve estar por direção de Deus na nossa vida. E se eu entender isso, estou protegido, estou guardado e tenho autoridade espiritual sobre a minha vida. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para você. E é nesse caminho, é nessa postura que nós devemos guardar o nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar.